Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. Não, bom dia! Eu tô maluca igual a semana maluca aqui na rádio Gabriela FM. O Jornal do Meio-Dia está no ar, minha gente. É! Presta atenção, viu? Deixa de maluquice aí. O povo aqui não tá bem não, viu, gente? Tá na semana maluca. Então, bom dia. É isso mesmo. Cada dia da semana, você que não pode ouvir o Jornal do Meio-Dia, meio-dia, vai ouvir em diversos horários, em horários diferentes, né? Então, daqui a pouquinho a gente passa pra você aí como é que ficou, como é que fica esses horários da semana do Jornal do Meio-Dia, tá? Mas eu quero desejar um ótimo dia pra vocês, uma ótima semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Será que ele tá maluco também, minha gente? Bom dia pra você, bom início de semana, Marquinhos.
Bom dia para você também, Kátia Gomes, para você e para nosso ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia às 10 horas da manhã nessa semana maluca, né? De maluca eu só tô com a camisa da semana maluca.
Você continua centrada.
É isso.
Claro, né, Marquinhos, que afinal de contas a gente tem que deixar os ouvidos bem informados.
Verdade, né? Sim. E você sabe que aqui no Jornal do Meio-Dia tem muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E é isso aí, muita informação nessa semana diferente aqui na Gabriela FM, Kátia.
Verdade, muita informação mesmo, semana super diferente. Então, hoje o Jornal do Meio-Dia, nessa semana maluca que iniciando agora às 10 vai até às 11 da manhã. Amanhã, na terça-feira, inicia às 2 da tarde e vai até às 3 da tarde. Na quarta-feira, de 9 da manhã às 10. E na quinta, de 3 da tarde às 4. E na sexta-feira, também de volta às 10 horas até às 11 da manhã. Então fiquem ligadinhos aí. A gente vai divulgando para vocês durante a semana, tá? Todos os dias, para você ficar bem informado no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, Marcos, vamos de manchetes, né? Dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, iniciamos as manchetes pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: recém-nascido morre em hospital e é descartado em aterro sanitário.
Nossa.
Você vai saber essa história daqui a pouquinho, ainda hoje aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal Dia de Teresina, Dr. Pessoa autoriza a construção de galeria na Zona Sul de Teresina.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. No Brasil, região norte tem maior terremoto da história.
Diário de Pernambuco, atividade dos flanelinhas entre a extorsão e a legalidade.
Jornal do Comércio, Recife. Brasil recebe a remessa da vacina contra a dengue.
Diário do Nordeste de Fortaleza, esquema manipulava as apostas esportivas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Flávio Dino ficará 21 dias no Senado Federal antes de assumir vaga no STF.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, covardia, adolescente grávida e assassinada pelo ex-namorado.
Gente, isso é uma triste realidade, né? O feminicídio. Ilhéus mesmo, né? Só esse ano aí já registrou casos de feminicídio. Que triste, hein? Jornal Globo do Rio, infraestrutura, leilões prometem 173 bilhões de reais em investimentos.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, média impopular. Governo quer limitar, ou melhor, medida impopular, Governo quer limitar dedução com saúde no imposto de renda.
Folha de São Paulo, Lula teme recuo no PIB e governo mapeia medidas.
Estado de São Paulo, inovação. Após queda, investimento em startups deve voltar em 2024.
E Jornal Diário de São Paulo, governadores pressionam o Congresso para acabar com saidinha de presos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, que esta semana está excepcionalmente em horários diferentes por conta da Semana Maluca, né? Porque, para quem não conhece, é a semana onde todos os programas variam de horário, né? E tem muita música também. Todos os dias tem banda aqui ao vivo, direto do palco, aqui no estúdio da Gabriela FM.
Hoje ao meio-dia já tem Tavinho, né, se apresentando aqui.
Então fique ligadinho. E você que quer ouvir uma boa música ao vivo aí pela Gabriela FM, acompanha 102,9, tá? Pelo rádio ou até mesmo pela internet. Entra no nosso site www.gabrielafm.com.br ou no site mundial de rádios, ou baixa o aplicativo no seu Android, tá? E aí você aproveita este momento.
Acompanha.
Tá?
Meio-dia. Lembrando que daqui a pouquinho também tem o Coutinho Neto, né? Abrindo essa semana maluca, a partir de amanhã ele enlouquece e sai de férias.
Menino, vai lá pra São Paulo passear. Ai, já fiz um pedido a ele, que ele vai trazer pra mim. Coutinho, um abraço pra você e pra Carmen, boa viagem, tá? Aproveitem. Pedi pra me levar na mala, né? Mas não vão me levar, né, Marcos? Fazer o quê, né? Vou ficar aqui. Olha, são 10 horas e 17 minutos. Eu tô meio maluca ainda, gente, porque, né? Até você cai a ficha. Pois é, vamos de informação, que é o que importa, né? Vamos deixar o povo informado. Olha, Marcos, aqui em Ilhéus está chovendo, né? E a gente vai fazer um alerta aqui para os nossos ouvintes sobre as fortes chuvas, tanto aqui no sul como no extremo sul da Bahia, né? Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu desde o final de semana um alerta para possibilidades de temporais aqui no sul, no extremo sul e também ali no sudoeste da Bahia. A previsão é que chova até 200 milímetros no acumulado no período de hoje, segunda-feira, dia 22, até domingo, dia 28, tá? Entre os municípios com emissão de alerta de chuva forte estão Itabuna, Camacã, Canavieiras, Estágio do Colônia, Mascote, Santa Luzia, Pau Brasil e Una. E atenção aí o povo de Itabuna, a Coordenadoria da Defesa Civil divulgou o alerta amarelo e informou que pode chover mais de 160 milímetros no decorrer desta semana. Cada milímetro equivale a 1 litro d'água por metro quadrado. Lá em Vitória da Conquista, Marcos, no sudoeste da Bahia, a chuva forte acompanhada de ventos chegou ontem, no domingo, tá? Queda de árvores e falta de energia elétrica, inclusive. E no extremo sul da Bahia, deve ficar em estado de alerta também. Lá, a chuva lá chegou primeiro, desde o sábado, na verdade, lá nos municípios de Medeiros Neto, Teixeira de Freitas. E os moradores desses municípios que eu acabei de citar, inclusive Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itajimirim, Itamaraju, Itapebi, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Santa Cruz, Cabrália, tem que ficar em alerta, porque realmente muita chuva lá, inclusive com muita trovoada, relâmpagos. Ontem estava tendo muita queda de energia elétrica, ontem à noite, tá? Eu fui informada. Então, essa é a realidade aí, sul, extremo sul, sudoeste da Bahia, com muita chuva, tá?
Vitória da Conquista também choveu bastante, ruas alagadas, né, com enxurradas. Aqui em Ilhéus também, a chuva forte, inclusive, com queda de árvore ali na subida do Moradas do Bosque, que faltou energia em boa parte ali, em alguns trechos.
Né? É verdade, inclusive, tem poucos minutos que o Coutinho acabou de informar aqui, Kátia, essa árvore que caiu na madrugada, na rede elétrica, na ladeira de acesso ao condomínio Moradas do Bosque, deixando toda essa energia. Inclusive, a Coelba não apareceu até agora no local.
O pessoal está sem energia.
Tem pouquíssimos minutos que ele avisou. Então, atenção, Coelba. Aqui em Ilhéus, os moradores do condomínio Moradas do Bosque, né, que é na Avenida Princesa, na
Avenida Esperança.
Avenida Esperança, né, que na verdade o nome é Avenida Governador Roberto Santos, né, estão ainda sem energia elétrica. Então a gente pede a Coelba que compareça lá no condomínio Moradas do Bosque, aqui em Ilhéus, para resolver esse problema, tá? E você que mora em todo o sul, extremo sul da Bahia, sudoeste, tá? Fique atento aí. Você que mora em área de risco, se precisar, acione o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil do seu município, tá bem? Bem, são 12 horas e 21 minutos. Nós vamos mudar de assunto, né, Marco Bezerra? E falar de uma situação delicada aí, porque ontem, nossa senhora, como falavam sobre isso, né? Eu tava olhando em grupos de WhatsApp, muita informação chegando, e a gente vai atualizar agora vocês sobre essa questão aí, viu? É que fazendeiros são presos suspeitos de matar indígena da etnia Pataxó por causa de disputa de terras aqui na Bahia, né, Marcos?
Dois fazendeiros foram presos em flagrante, suspeitos de matar a tiros um indígena da etnia Pataxó e da tentativa de homicídio contra um cacique no domingo ontem, dia 21, na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, na zona rural do município de Potiraguá, no sudoeste da Bahia. A indígena que morreu foi identificada como Maria Fátima Muniz de Andrade e o cacique baleado como Nailton Muniz Pataxó. Ele foi atingido no rim e passou por cirurgia no Hospital Cristo Redentor em Itapetinga. Entre os feridos está uma mulher que teve o braço quebrado. Outras pessoas que se machucaram foram hospitalizadas, mas não correm risco de morte. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas, MPI, informou que vai enviar uma comissão liderada pela ministra Sônia Guajajara ao local na segunda-feira hoje. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a situação aconteceu durante a ação de um grupo intitulado Movimento Invasão Zero. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, a situação aconteceu por causa da disputa de terras entre indígenas e fazendeiros. Ainda de acordo com o Ministério Público, cerca de 200 ruralistas da região se organizaram através de um aplicativo de mensagens e convocaram os fazendeiros e comerciantes para recuperar por meios próprios, sem decisão judicial, a posse da fazenda Iuma, ocupada por indígenas no último sábado, dia 20.
Marcos, essa informação é do MPI, que é o Ministério dos Povos Indígenas, viu? E eles teriam cercado a área com dezenas de veículos, né? Segundo essas informações do MPI, além dos fazendeiros que foram detidos, um indígena que portava uma arma artesanal também foi preso. E segundo a Polícia Militar, um ruralista foi ferido com uma flechada no braço, mas está estável. Quatro armas de fogo encontradas com os fazendeiros foram apreendidas e encaminhadas para o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica. O caso é investigado pela Delegacia de Itapetinga e acompanhado pela Diretoria Regional da Polícia do Interior, que é o DIRPIM, Sudoeste Sul, e a Secretaria de Segurança Pública determinou um reforço por tempo indeterminado do patrulhamento ostensivo na região. Agora, Marcos, a gente tem aqui também, né, uma informação aqui oficial vinda da Polícia Militar, né, que é a 8ª CIPM, sediada em Itapetinga, que fala dessa invasão de propriedade rural por indígenas e confronto de invasores com pecuaristas, né? Então diz o seguinte, que na madrugada de sábado, por volta das 4h30, cerca de 17 indígenas invadiram a fazenda Inhuma, situada na zona rural de Itapetinga e próximo ao município de Potiraguá. Os invasores fizeram dois vaqueiros de reféns que liberaram no decorrer da manhã. Segundo um dos vaqueiros, que foi feito de refém, alguns indígenas estavam com o rosto coberto e eles estavam armados com rifles, revólveres, pistolas e espingardas calibre 12. No decorrer do dia, foi montada uma operação da PM para acompanhar a situação, com cerca de 6 viaturas, duas delas da CIP Sudoeste e outras da 8ª CIPM. Um indígena foi preso pela manhã, no sábado, quando se dirigia para uma das fazendas. Ele estava com uma arma artesanal que foi apreendida e as demais pessoas que o acompanhavam fugiram ao ver a abordagem. As guarnições da PM mantiveram contato com os indígenas na fazenda invadida e para o restante do dia, na madrugada, decorreu tudo na normalidade. E aí, na manhã de domingo, ainda informa aqui a nota da PM, os pecuaristas da região se reuniram na ponte do Rio Pardo para discutir a situação da fazenda invadida. Na reunião, os mesmos decidiram tentar retomar a posse da propriedade rural. Diante disso, guarnições da Polícia Militar fizeram um ponto de bloqueio em frente à fazenda invadida para evitar um conflito, quando foram surpreendidos por mais de 200 pessoas que se aproximaram e se identificaram como fazendeiros da região. Momento em que houve um disparo de arma de fogo por parte dos indígenas e, a partir disso, generalizou um confronto entre indígenas e fazendeiros, com disparos de arma, pedras e flechadas. 3 pessoas ficaram feridas, sendo 2 delas por parte dos indígenas e um fazendeiro também se feriu. Um dos indígenas, uma mulher, foi ferida com um tiro e uma guarnição da PM prestou imediato socorro. Ao chegar no hospital de Potiraguá, ela ainda estava com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Outro indígena ferido com um tiro no abdômen, o cacique Nailton, está com a situação estável até então. O fazendeiro foi ferido por uma flechada no braço direito e também está estável. Durante o confronto, os indígenas fugiram para o matagal e a PM conduziu 2 pessoas por parte dos pecuaristas, sendo um deles o autor do disparo que vitimou a indígena. As guarnições também apreenderam 4 armas. E tem aqui a lista também, né, da Polícia Militar informando sobre as pessoas conduzidas. José Eugênio Fernandes Amorim, Antônio Carlos Santana Silva. Vítimas. Maria de Fátima Muniz, que foi a indígena que foi a óbito, né, infelizmente ela faleceu. Nailton Muniz Patachó e Ivan de Almeida Santos Lírio. Né, esses foram feridos. Em relação ao material apreendido, a polícia informa, foram 2 pistolas e 2 revólveres. Então a gente precisa divulgar para vocês, né, Marcos? Divulgamos as informações que foram colhidas pela imprensa, mas também divulgamos agora a nota da Polícia Militar detalhando aí o que foi que houve, como tudo ocorreu e o acompanhamento, né, da 8ª CIPM de Itapetinga em relação a essa invasão de propriedade rural por indígenas e esse confronto de invasores com o pecuarista. Uma situação muito delicada, né? Inclusive, ontem eu consegui até informações aí de algumas pessoas que estavam sendo encaminhadas para o Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, né? Que estavam feridas por conta deste confronto, né? E aí chegou para mim que Osmário Cardoso Vieira, Maria Fernandes da Silva, Aritanã Muniz, o Emerson Bonfim dos Santos e o Ildeildes Santos Fernandes. Essas pessoas estavam sendo encaminhadas aí, inclusive ontem à noite, para o Costa do Cacau, né, para ser atendidas, que tinham sido baleadas, né? Porém, na nota aí da PM, como eu acabei de divulgar aqui para vocês, na lista de vítimas tem só Maria de Fátima Muniz, que já faleceu, Nailton Muniz Patachó e Ivan de Almeida Santos Lírio. Enfim, a gente vai continuar acompanhando essa questão toda, né? Surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. A gente espera que não tenha mais confrontos, né, Marcos Bezerra? Que a paz reine aí, que tudo seja resolvido da melhor forma possível.
É isso.
10:29. Vamos logo ao intervalo ou a gente aciona logo o repórter?
Vamos acionar o repórter?
Vamos lá, acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Bom dia, Coutinho Neto! Nessa semana maluca aí, quais são as notícias que você tem para nós?
Muito bom dia, Kátia Gomes! Ótima segunda-feira, excelente semana! Uma chuva para cada um, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, muito bom dia para você também. Uma excelente segunda, ótima semana e um trabalho perfeito para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você. Excelente trabalho e bom descanso.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está neste horário especial. Semana maluca da Gabriela. Acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa a qualquer horário. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, atenção, hein? Nossa região aqui mesmo aconteceu na rodovia BR-415, próxima a Salobrinho, aqui no município de Ilhéus, uma manifestação que um grupo de ciclistas do grupo União dos Ciclistas do Cacau da Itabune região se manifestaram ontem, domingo, na BR-415, próxima a Salobrinho, em Ilhéus. Qual o objetivo desta manifestação? Cobrar e solicitar mais sinalização e também que o DENIT acelere as obras de conclusão deste alargamento da rodovia BR-415 e também o direito para os ciclistas transitarem na via federal com segurança. No momento da manifestação, orações foram feitas em favor da família do engenheiro Thales Pinheiro, que era morador de Itabuna e que morreu atropelado no último domingo. Além de participar do grupo de ciclistas União dos Ciclistas do Cacau de Itabuna e região, a Polícia Rodoviária Federal esteve presente no evento, vários meios de comunicação, toda a mídia local, inclusive no local do acidente que vitimou fatalmente o ciclista engenheiro Thales Pinheiro. As pessoas ficaram bastante comovidas através da oração, solicitando realmente celeridade na conclusão dessas obras aqui na BR-415, para que mais vidas não sejam ceifadas de forma trágica quando as pessoas têm seu momento de lazer, mas a rodovia está realmente muito mal sinalizada. Vamos continuar então a bordo de sua viatura virtual nesta manhã de segunda. Um corpo, ele foi encontrado em Micaraí no último final de semana, mas ele só foi identificado na sede do DPT em Itabuna. Foi identificado na sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna. Um corpo do sexo masculino que foi localizado na cidade de Micaraí. Trata-se de Leobino Barbosa dos Santos Neto, 34 anos, que era natural de Floresta Azul. Embora o corpo de Leobino tenha sido encontrado na região de mata, os peritos até o momento não identificaram nenhum sinal de violência aplicado, como, por exemplo, perfurações de arma branca ou de arma de fogo ou algum tipo de hematoma causado por violência física. A causa da morte, portanto, ainda é suspeita e o material corpóreo será enviado para a perícia em Salvador, no qual revelará a causa da morte. Até o último final de semana, no sábado, nenhum familiar de Leobino tinha ido à sede do Departamento de Polícia Técnica para fazer o reconhecimento do corpo. Olha, a mulher, ela foi morta pelo ex-marido no extremo sul do estado, no município de Porto Seguro, mais um feminicídio bárbaro que acontece no sul da Bahia. A mulher foi morta pelo ex-marido em Porto Seguro na noite do último sábado. Ela havia se separado dele há cerca de 5 meses e vinha enfrentando perseguição e ameaças constantes. O casal conviveu por 15 anos e tinha 2 filhos. Eles moravam anteriormente no município de Itabuna. Após terminar o relacionamento, Márcia Santos Carvalho, de 33 anos de idade, ela mudou-se para Porto Seguro com os 2 filhos, para se afastar do ex, passando a trabalhar como vendedor ambulante nas praias da Orla Norte de Porto Seguro. Já o acusado, o feminicida Márcio dos Santos Chagas, de 40 anos, ele não aceitava o fim do casamento e há cerca de 30 dias também foi morar na mesma cidade, ou seja, em Porto Seguro. No local ele arranjou um emprego em um supermercado. Ele continuou tentando se reaproximar da ex-companheira, ameaçando-a repetidamente. Porém, Márcia não denunciou a polícia. O crime ocorreu quando Márcia estava à frente da casa do irmão, local onde estava residindo temporariamente. Ela foi surpreendida pelo ex-marido e esfaqueada 6 vezes em diversas partes do corpo. Márcio tentou fugir, mas foi detido por moradores do local que começaram um linchamento. Ele só foi salvo porque a polícia interveio impedindo que ele fosse morto e ele foi encaminhado ao hospital com diversos ferimentos. Após receber atendimento médico, Márcio foi levado à delegacia, onde foi atuado pelo flagrante do crime de feminicídio. Olha, a mulher natural de Itamaraju, ela foi assassinada também no extremo sul do estado. Saiba tudo agora! Na madrugada de ontem, uma mulher foi morta a tiros por três homens encapuzados no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa. O crime aconteceu por volta da 1 hora da madrugada. A vítima, identificada como Thaís Ribeiro da Conceição, 30 anos, era natural de Itamaraju. Segundo testemunha, dos criminosos fugiram do local após hoje disparos e até o momento não foram localizados pela polícia. O caso está sendo investigado pelo delegado Marcos Antônio Neves e sua equipe, que ainda não tem pistas sobre a motivação e a autoria deste homicídio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer o seu pit stop tradicional para retornar logo mais com mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa a qualquer hora do dia, mas que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É a qualquer hora do dia mesmo, durante a semana maluca aqui na Gabriela FM. Coutinho, você retorna daqui a pouquinho, ainda na edição de hoje do JMD. 12 horas e 36 minutinhos, só lembrando aqui para vocês, neste momento em Ilhéus, está totalmente nublado, faz 30 graus, a mínima é de 25 graus. Chuva forte, tá? E essas condições começaram hoje pela manhã, por volta de mais ou menos 9 horas da manhã. E alerta de muitas chuvas ainda em Ilhéus, tá? Condições nubladas por todo dia e rajadas de vento estão a 20 km por hora. 12 horas e 37 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 46 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, Jornal do Meio-Dia. É a semana maluca da Gabriela FM, onde todos os programas mudam de horário, cada dia num horário diferente, pela manhã, pela tarde ou pela noite. Vai acompanhando aí a nossa programação. Hoje começou às 10, vai até às 11 e amanhã começa às 2 da tarde, tá? Vai acompanhando aí para você ficar bem informado. Vamos liberar logo a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. A mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Será que o ouvinte está participando? Ou ainda tá meio perdido e maluco como a gente?
Tá um pouco atordoado, mas tá participando, Kátia. Tipo, a Niviane aqui manda um bom dia, né? Semana maluca começou tão intensa que maluqueceu até o clima. Ela diz, Jornal do Meio-Dia às 10, quase me mata do coração. Quem acompanha sem olhar o relógio.
Tomou um susto, né? Ai, meu Deus, será que já são 12 horas? Tô perdida no tempo. Foi mais ou menos assim, né, minha amiga? Mas não, calma, é a semana maluca, tá? É a maluquice aqui na Gabriela FM. A
Angélica Guimarães manda um bom dia aí, né, lá do Rio do Engenho. E diz que adora a semana maluca. Ótima semana pra vocês aí.
Como é o nome dela?
Angélica Guimarães.
Ai, Angélica Guimarães, nossa querida ouvinte. Um beijo pra você, minha linda. Continue ligadinha aqui, tá? Beijão. Um beijo. Aqui, ela tava mandando mensagem. Eu vi agora, Angélica. Um beijo pra você. Deus te abençoe também. Ótima semana, tá? Tá na Barra junto com a filha Nádia Guimarães. Um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência. Diga, Marquinhos.
Bom dia, Kátia Gomes. Marcos Bezerra pede para a Defesa Civil de Léus trazer uma lona aqui para Vila Queiroz. Estamos numa área de risco. Estou adorando essa semana maluca, a Marília, né, que está solicitando essa lona lá para Vila Queiroz.
Um abraço ao pessoal da Vila Queiroz. E Carla Menezes, dá um beijo para Carla Menezes, está ligadinha no Jornal do Meio Dia, está em casa ainda, né? Mas está ligada, ela já postou aqui, ó, que está lá com a caixinha de som dela, ouvindo a Gabriela FM.
Valeu,
né, Carla?
Valeu, Carlinha, abraço para você.
Um beijo para você, Carlinha, obrigada pela audiência, tá, minha linda? Diga, Marquinhos, mais mensagens.
Sim, a Vanesca do Sol e Mar em Léus manda um bom dia a meio horário. Beijo para vocês aí, ótimo programa.
Obrigada, um beijo para você também, minha linda. Algo mais?
Bom dia, aqui é Mirene Matos. Acordei maluca também, né? Falei, oxe, perdi o ligou, perdi o tocou.
Mas aos pouquinhos vocês vão se situando aí nessa semana maluca, né, minha linda? Mandar um beijo aqui para Rosana Freitas, minha amiga querida ali de Maria Jape. E um beijo especial para ela, para Dona Ida, a mãe de Rosana. Dona Ida, aniversariante do dia 20, né, do sábado. Mas está valendo ainda, os parabéns. Dona Ida, saúde para a senhora, viu? Muita saúde mesmo, felicidades. Beijo no coração de vocês, tá? Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Então pronto, vamos... de informação aqui, porque nós temos ainda muitas notícias para vocês, tá? Inclusive, acaba de chegar aqui uma informação, vamos atualizar aqui para vocês, um grave acidente, viu? Agora, hoje pela manhã, grave acidente, ali onde dá, nas pistas, né? Da pista que dá acesso a Santa Luzia, entre Santa Luzia e a BR-101, aqui no sul da Bahia. Então, na manhã desta segunda-feira, por volta das 8 horas, um grave acidente ocorrido na BA-270 resultou em duas pessoas mortas e outras três feridas. Olha só, gente. Ali a BA-270, né, que fica interligada ali a BR-101, no município de Santa Luzia. E de acordo com informações policiais, houve colisão frontal entre esses dois carros de passeio. Em um deles estava uma família, em outro um homem, gerente da agência do Bradesco de Santa Luzia. Ainda não há detalhes do que possa ter provocado o acidente, tampouco identificações oficiais das vítimas. Os três sobreviventes foram socorridos para o hospital de base em Itabuna, tá? E, inclusive aqui a nossa fonte, o Verdinho, está em busca de mais informações aí e surgindo mais notícias, voltamos a falar sobre o assunto. Agora, nas imagens aqui, gente, nas fotos, nossa, os carros estão destruídos, viu, Marcos? Dois veículos de passeio, muita movimentação ali na BR-101, dos curiosos, né? E, claro, a pista ficou interditada aí dos dois lados por um
muito
tempo.
Muito triste, né?
Muito mesmo. Gente, também a gente vai falar sobre um episódio aí, um acidente horrível aqui na Bahia, tá? Ocorreu ontem à noite, de ontem pra cá, não se fala em outra coisa também, tá? E a Marinha do Brasil investiga excesso de passageiros em embarcação que naufragou. O barco fazia transporte irregular. Acompanhe com a gente a embarcação envolvida no acidente que deixou pelo menos 6 mortos em Madre de Deus, tá? Na região metropolitana de Salvador, fazia o transporte irregular de passageiros. Segundo nota enviada pela Marinha hoje, o órgão investiga se houve excesso de passageiros no veículo. E segundo a Marinha, o veículo Gostosão FF, que coisa, hein? É inscrito na classe Saveiro, para uso exclusivo em atividades de esporte ou recreio. Isso significa que o barco não era habilitado para uso comercial, viu, Marcos? E na noite de ontem, o barco saiu da ilha de Maria Guarda, na Baía de Todos os Santos, em direção ao terminal marítimo de Madre de Deus, que fica a cerca de 2 quilômetros de distância. Antes da metade do caminho, houve uma briga e o veículo naufragou. Olha só, ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam de fato na embarcação, nem quantos passageiros o veículo comporta. Segundo a Marinha do Brasil, as vítimas que morreram são 4 adultos e 2 crianças, né, Marcos? Você traz pra gente essa lista aí, por gentileza, e mais informações?
Elas foram identificadas como Ian Kevelin, de Souza Santos, de 22 anos, Flaviane Jesus dos Santos, de 29, Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos, Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos, Rosimeire Maria Souza Santana, de 59, e Alice, de apenas 7 anos. Outras 6 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Madre de Deus. 2 já tiveram alta, 3 foram levadas para Salvador e 1 aguarda transferência para uma unidade de saúde também na capital. Um menino de 6 anos está internado na UTI pediátrica do Hospital Roberto Santos, em Salvador. Uma menina de 1 ano está internada na UTI pediátrica do Hospital do Subúrbio, também em Salvador. Uma mulher de 56 anos está na UTI do Hospital Municipal de Salvador. Além das 5 mortes confirmadas, pelo menos uma pessoa está desaparecida. Uma equipe de busca e salvamento, SAR, da Capitania dos Portos da Bahia, foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações. Participam das buscas, uma embarcação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, da Polícia Militar, uma aeronave do Grupamento Aéreo, GRAER, e outras embarcações civis. A Marinha informou que será instaurado inquérito sobre acidentes e fatos da navegação, IAFN, pela CPBA, para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.
Pois é, realmente está confirmada que são seis mortos até o momento, tá? Atualizando aí para vocês essas informações. Inclusive, né, Marcos, traz para a gente aí essa nota, né, que o governador lamenta aí o ocorrido.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, usou as redes sociais para lamentar o naufrágio do barco que terminou com 5 pessoas mortas, já 6 agora, na noite de domingo, na cidade de Madre de Deus, na região metropolitana. Jerônimo Rodrigues também pediu empenho dos órgãos e disse ter esperança em encontrar os desaparecidos. Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente envolvendo a embarcação no município de Madre de Deus na noite de domingo. Seguimos aqui atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos, disse o governador da Bahia. Estou acompanhando as tratativas com a Secretaria Estadual da Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o prefeito Dailton Filho. Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias.
Pois é, né, gente? Infelizmente aí, confirmados, 6 mortos, né? Até o momento está confirmado, mas ainda existem desaparecidos e vamos continuar acompanhando aí e surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto, tá? São 12 horas e 56 minutinhos. Olha, nas manchetes dos jornais, né, no jornal Correio da Bahia, a gente trouxe esse assunto aqui. Cadê? Vamos trazer aqui para vocês sobre um caso de um bebê, né, prematuro. Olha que coisa. Foi descartado aí de uma forma absurda. E a gente tem informações sobre o assunto, né?
Um bebê prematuro foi jogado no lixo após morrer em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O recém-nascido era prematuro e nasceu com dificuldades respiratórias, segundo a prefeitura da cidade. O caso aconteceu na sexta-feira, dia 19, na casa de parto do Hospital Municipal Nossa Senhora da Natividade, e a prefeitura de Santo Amaro se manifestou sobre o caso no domingo ontem. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura informou que a gestante deu entrada na unidade de saúde em avançado trabalho de parto prematuro, com 29 semanas de gestação apenas. O bebê nasceu de parto normal, com 1,2 kg e com dificuldades respiratórias. A Secretaria de Saúde, por meio do hospital, informou que seu corpo técnico e administrativo não poupou esforços para salvaguardar a vida do recém-nascido, contando inclusive com o apoio de uma ambulância avançada do SAMU Metropolitano e do GRAER, Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, para garantir remoção em tempo ágil e oportuno para a maternidade de alto risco, todo acompanhado e certificado à genitora, diz a nota da Prefeitura. Após cerca de 5 horas para tentar estabilizar e ressuscitar o recém-nascido, morreu. Segundo a Prefeitura, o serviço funerário foi acionado, mas houve um lamentável equívoco, resultando no descarte acidental do corpo. O corpo do bebê só foi encontrado no aterro sanitário de São Francisco do Conde, segundo a Polícia Civil. A prefeitura informou que uma força-tarefa foi montada para encontrar o corpo do bebê. Os profissionais envolvidos na situação foram afastados temporariamente e uma sindicância foi instaurada para apurar as responsabilidades. Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial, DT, de Santo Amaro, expediu as guias para remoção e exame pericial após a localização do corpo de um bebê encontrado no aterro. A mãe da criança foi ouvida e outras oitivas serão realizadas para apurar as circunstâncias do fato, diz a nota da polícia.
Que coisa absurda, né, Marcos?
É.
Meu Deus do céu. Bem, são 12 horas 10 horas. 10 horas e 58 minutos, é, porque a Semana Maluca deixa a gente assim, pirada, né? Pois é, você tá ouvindo mesmo o Jornal do Meio-Dia. Inclusive, nós vamos acionar ele agora novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado a você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa a qualquer hora do dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então aqui mesmo por nossa região, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Umaitaba. Um homem morreu em confronto com a polícia militar. Um homem identificado apenas como Everton morreu em confronto contra guarnições do pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão. Este fato aconteceu na noite do último sábado em Ubaitaba. Conforme informou a Polícia Militar, uma denúncia dando conta que homens estariam traficando e ostentando armas em via pública. A polícia foi até o local onde foi recebida a bala. Houve revide. Dois homens conseguiram fugir, mas o Everton acabou sendo alvejado e vai deixar a vovó. E foi socorrido. Na sequência, para o hospital local, onde foi constatado o óbito. Com a polícia, com o suspeito, melhor dizendo, a polícia prendeu um revólver 38, cocaína, crack, 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 além de maconha. Várias munições, balanças de precisão. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Umaitaba. Vale do Jequiriçá, município de Laje. Três homens foram mortos dentro de um imóvel na madrugada de ontem em Laje, região do Vale do Jequiriçá. Conforme informações, as vítimas, Luiz Gustavo Sena Oliveira, de 25 anos, Jonas dos Santos Macedo, de 30, e Maurício Vieira da Silva, de 32. Homens armados efetuaram disparos de arma de fogo contra o trio, que teve também as mãos amarradas após ter a casa invadida. O município de Laje registra quarto homicídio em menos de 2 dias. A autoria e motivação ainda são desconhecidas. A quarta, Corpim, de Santo Antônio de Jesus, investiga o caso. Sudoeste da Bahia, município de Jequié. Um homem foi morto no bairro Jequiezinho porque foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada para apuração do fato ocorrido na Baixa do Bonfim, constatando a morte de Flávio Souza dos Santos, de 24 anos de idade. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jequié. O homicídio será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. Na madrugada do último sábado, um trágico acidente ceifou a vida de Iago Caio dos Santos Pereira, um homem de 31 anos de idade, no município de Riacho de Santana, no sudoeste baiano. O fatídico incidente ocorreu por volta das 3 horas da madrugada na saída para Igaporã, quando Iago, ao volante de um Fiat Palio, colidiu violentamente contra o caminhão F4000. Apesar dos esforços das equipes do SAMU, que prontamente socorrer o Iago, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após dar entrada em uma unidade de saúde. O motorista do caminhão, um homem de 46 anos, ficou apenas com leves escoriações. Olha, nossa grande Bahia, Henrique Lopes Cerqueira, de 27 anos, foi morto com cerca de 5 tiros por volta das 14 horas de ontem, domingão, no bairro Gabriela, no município de Feira de Santana. Ela estava no quarto de uma residência, em cima da cama, quando foi alvejado. Os tiros atingiram a testa e o peito. Henrique frequentava esta residência, no entanto, ele residia em outro bairro. Não dizem porque ele estava nesta cama e com quem. A autoria e a motivação do crime até o momento são desconhecidas. A delegada Fernanda Gabriela realizou o levantamento cadavérico. Muito bem, Marcos e Kátia, você do JMD, sua viatura virtual vai ficando por aqui nesta semana e prometemos retornar no dia 30 de janeiro com a bateria, as baterias abastecidas, tanque reabastecido, tudo recarregado direitinho, pois vamos tirar uma semana também de férias lá do escritório Coutinho. Portanto, Marcos e Cátia, uma ótima semana abençoada para você, e eu quero deixar já o meu convite para todos nós nos encontrarmos a bordo de sua viatura virtual da Gabi no dia 30 de janeiro, se assim Deus permitir. Você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na semana maluca da Gabi, a qualquer hora do dia, mas que sempre na comunicação simpática, profissional e de credibilidade de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Lembrando que o Coutinho Neto tá tirando uns dias de férias, né, a partir de amanhã. Então, só retorna na próxima semana conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Pedi tanto para ele me levar na mala, ele tá indo para São Paulo, mas não quis me levar não, viu, Marcos? Falou que eu tinha que ficar aqui com você. Ó, deixa eu mandar um abraço para Ricardo Hafner, ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Ele disse, ó, Marcos, o horário muda, mas continuo ligado nessa dupla. Beijo e abraço para você e para Marcos. Obrigada, Ricardo Hafner, um abraço para você.
Um abraço pro Ricardo, tava com a gente na Embaixada do Bahia ontem.
É, Bahia, nosso time querido. Bem, 11 horas e 5 minutos, né? Então a gente vai ter que encerrar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. É, isso mesmo, Jornal do Meio Dia, iniciando a semana maluca, cada dia um horário diferente. Amanhã a gente se encontra nessa sintonia, se Deus nos permitir, às 14h. O bom é que eu já vou vir almoçada. Nós, né, Marcos?
Isso.
Então, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Ótimo dia para vocês. E até amanhã, Marquinhos. Jornal do Meio Dia, oferecimento de quem, Marcos?
Pois é, um abraço para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem meia hora só de música, né? Daqui a pouquinho Renatinho Bad Boy. E ao meio-dia, música ao vivo aqui para você na Semana Maluca na Gabriela FM. O Tavinho vai estar fazendo um show ao vivo para você, viu, que acompanha a gente. E lembrando que amanhã o nosso Jornal do Meio-Dia volta a partir das 14h. É isso aí, 14h estaremos aqui amanhã com o Jornal do Meio-Dia.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.